Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar agora a terceira aula, a aula número 3, que fala sobre o arrebatamento e a volta do Senhor. Especificamente, essa aula é o Armagedom. Em primeiro lugar, para você entender, para início de entendimento, Armagedom é um vale. É uma região de Israel que está cercada por muitos montes, talvez os principais de Israel. Bom, é chamado de Vale de Josafá, Vale do Megido, Vale de Jezreel e Armagedom. Armagedom significa grande guerra. É um fato muito interessante sobre o Armagedom que aconteceu quando Napoleão Bonaparte era o imperador da França. Ele, certa vez, visitando Israel, ele subiu num dos montes do qual se avista o Vale do Armagedom, que é um vale de 200 quilômetros quadrados, é um vale muito grande. E, provavelmente, é o vale hoje é o mais perto de Israel. Israel não tem um território muito grande. O território de Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. É praticamente o tamanho do Distrito Federal brasileiro. Bom, aí Napoleão estava ali observando e ele fez um comentário. Ele não sabe das profecias. Não sabia, não tinha noção do que as profecias dizem daquele vale. Mas sabe o que ele falou? Isso aqui é um lugar perfeito para uma guerra perfeita. Ele fez um comentário de grande estrategista de guerra que era um lugar perfeito para uma guerra perfeita. E naquele vale vai acontecer a maior incursão de guerra, a maior regimentação de guerra, bem como o maior enfrentamento de toda a história da humanidade, o maior enfrentamento de toda a história da humanidade. Bom, depois que toda a igreja for arrebatada para estar com o Senhor nos ares, Satanás, o anticristo e o falso profeta, eles vão ajuntar as nações do mundo inteiro. De que maneira que o diabo vai fazer isso? Ele vai incutir no anticristo, no falso profeta. Eles vão se dirigir aos reis da terra, convencendo-os de que tudo que está acontecendo na perspectiva dos juízos, eu sei que na nossa perspectiva nós chamamos de grande tribulação. E na perspectiva dos que estiverem aqui na terra, será grande guerra, cataclismas e fenômenos do firmamento, né? Estrelas caindo do céu, vulcões entrando em erupção, queda de meteoros, precedida por chuva de meteoritos, realmente a Terra se tornará um lugar insalubre, impossível de se viver aqui. E o diabo convence as nações de que a culpa é da nação de Israel. Você sabe de que desde que Israel foi constituído como nação, depois que eles saíram do Egito e ocuparam a região de Canaã, que hoje é chamada de Palestina, eles são considerados como invasores de terra. Mesmo que a ordem tenha sido dada por Deus, eles são intrusos na terra, são inimigos. E o diabo levanta com facilidade pessoas para destruir, mas o diabo sabe que em Abraão são benditas famílias da terra. Não é por Abraão, mas é porque o Cristo descende de Abraão. E o Cristo, ele descende de Israel. Por isso o diabo quer destruir. E essas nações serão ajuntadas num exército, irmãos, de pelo menos 200 milhões de soldados armados. É o número mínimo, provavelmente será um número muito maior. E como que eles vão convencer essas nações? Olha, O primeiro argumento que eu falei foi esse. Israel é culpado pela desordem, porque Israel, você sabe que ele entra em aliança quando o anticristo, quando um governante, fizer aliança com as nações poderosas da terra, por 7 anos. Nós estamos falando da última semana de Daniel. Israel entra nesse acordo. No meio da semana, Israel quebra esse acordo. Israel quebra o acordo com o anticristo, e o anticristo se levanta para perseguir judeus e a igreja. Quando Israel quebra a aliança, por que eles quebram a aliança? É porque, na verdade, isso aqui a gente precisaria de muito tempo. Mas eu vou explicar com rapidez para você. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que o anticristo vai ser ferido com a ferida mortal, ou seja, ele vai morrer. E quando ele morre, pelo poder do diabo, ele ressurge da morte, com todo o poder do diabo. E a terra se maravilha. E aí ele exige adoração para si. E muito provavelmente o falso profeta vai fazer uma imagem da primeira besta. Besta porque é uma criatura com muito poder, que não procede nem de Deus, nem procede do homem. Não tem origem humana. Nem tem origem divina, tem uma origem diabólica. Por isso é chamada de besta. Essa criatura, ela exige para si adoração. E o falso profeta faz uma imagem dessa primeira besta, essa criatura terrível, cheia do diabo, e coloca no Santo dos Santos, no templo judaico que vai ser reerguido. Quando isso acontece, Israel quebra o acordo com ele. E o anticristo quer, por toda sorte, exterminar Israel. E como as nações árabes desejam isso, o mundo islâmico deseja isso, como se deseja $1 milhão na conta, ou 10 milhões, ou seja, sei lá quanto eles desejam isso, ele vai, como nós dizemos, ele vai tocar num ponto que vai agradar as nações que querem o extermínio de Israel. E aí tem um outro argumento, que vai haver uma invasão alienígena, a volta de Jesus com os vencedores. Nesse tempo, será um tempo que o homem vai declarar guerra contra Deus. Isso é inimaginável na nossa época, mas vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Pastor, qual que é o propósito da guerra do Armagedom? É uma pergunta importante. É necessário que ela aconteça, porque dará a Deus a oportunidade para limpar a terra antes de Jesus começar a governar no seu reino milenar. Jesus vai governar a terra a partir de Jerusalém terrestre por 1000 anos. Satanás, o anticristo, o falso profeta, ainda estarão atuando aqui. E por isso é necessário que o Senhor venha para guerrear com eles e vencê-los. A volta de Jesus, a volta visível de Jesus, nós chamamos ela de volta triunfal. O que foi profetizado em Zacarias 9:9, que era a profecia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, coloca para nós esse texto, só para mim fazer um contraponto com aquilo que vai acontecer no futuro. Zacarias 9, 9. Essa aí é a profecia de Jesus vindo de maneira humilde, como servo, montado no jumentinho. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde. Montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa entrada, ela já aconteceu, ela se cumpriu. Você pode ver nos evangelhos isso acontecendo. Mas aquilo que vai acontecer, volta para o slide, vai acontecer de uma maneira gloriosa. Apocalipse 19 é uma volta tremenda, extraordinária, espetacular, descomunal. A sua volta será em meio à grande batalha, e a batalha do Armagedom. O Senhor virá na sua glória agora, não montado num jumentinho. Ele virá, irmãos, montado num cavalo branco. Ele vem como um rei conquistador e como um herói. Na perspectiva de João, quando ele escreveu, Senhor, por que ele mostrou Jesus montado num cavalo branco? Naqueles dias, os imperadores romanos, quando eles estavam fazendo uma incursão de guerra, para um grande enfrentamento, o general montava um cavalo branco. Se era um imperador, era um cavalo branco. Isso era simbólico. Isso retratava a maior autoridade, se montava no cavalo mais bonito, digamos. E o Senhor virá na sua glória montado nesse cavalo branco. Ele vem como um rei, como um grande conquistador, como um poderoso herói. Na sua primeira vinda, Jesus não tinha uma espada desembainhada. Ele nunca chegou a ser um general. Jesus disse que se ele quisesse, ele chamaria uma legião de anjos. Há um tempo atrás, a gente estava fazendo, pastor Roberto, uma comparação, porque um só anjo, a favor dos israelitas, matou, numa só noite, 180 mil soldados inimigos. Um só anjo. O anjo do Senhor. Agora você imagina, Jesus falou, se eu quisesse, eu pediria aqui 12 legiões de anjos. Você multiplica 12 vezes 6 mil. Cada um matando 180 mil. Quantos desses anjos não seriam capazes de matar? Jesus disse que se ele quisesse, ele poderia pedir. Mas ele não pediu. Mas nessa ocasião, que vai acontecer no futuro, isso está descrito no capítulo 19, nós iremos com ele como vencedores, montados em cavalos brancos, e mais legiões de anjos nos acompanhando para esse enfrentamento que vai acontecer no Vale do Armagedom. Antes, ele veio para salvar, irmãos, ele veio como um Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, derramou o seu sangue, e perdoou o pecado da humanidade inteira. 2 Coríntios 5, 18, 19 diz que o Senhor não está imputando as transgressões dos homens do mundo. Por isso Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você é um ministro da reconciliação. Você não é um ministro da condenação. É o ministro da graça do Senhor. Amém? Segunda vez, quando ele vier, ele virá montado como general, como um general vencedor. Já não será servo, mas ele será rei dos reis e o Senhor dos senhores. Com ele virão, já disse isso, mas não é demais repetir, miríades de anjos e os santos vencedores também montados em cavalos brancos. Certamente você que está me ouvindo e eu também estaremos lá montando esses cavalos para a glória de Deus. É o que Paulo falou, irmãos, em Romanos capítulo 7. Eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem jamais comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Ele é o guerreiro, um cavalo branco. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Isso está em Apocalipse 19, versículo 11. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O branco indica aprovação, pureza. E enquanto ele luta contra o inimigo, o Senhor mostra a sua pureza e justiça montada num cavalo branco. Olha, irmãos, por que nós devemos orar, ora bem, Senhor Jesus? Como que nós devemos estudar um assunto como esse? O arrebatamento e a volta do Senhor. Olha, é o desejo para que a justiça de Deus seja estabelecida de maneira efetiva na terra. Quanto mais nós propelarmos a volta do Senhor, a igreja tem o poder de apressar a volta do Senhor. Não seja um daqueles que boicotam a volta do Senhor. O crente, ele é muito ávido, quando nós falamos desse assunto, ele tem aquela atitude imatura de falar, não, agora não, Senhor. Aí ele adia, se todo mundo for correspondido com sua proposta de adiamento da volta do Senhor, eu não volto nesse milênio. Porque todo mundo fala assim, 10 anos, Senhor, daqui 10 anos. Uns dizem, Senhor, eu quero casar primeiro. Outros dizem, Senhor, eu quero vencer profissionalmente. Outros dizem, Senhor, eu quero multiplicar a igreja. E ninguém deseja que o Senhor venha. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Não seja você a guardar no seu coração uma rejeição pela volta do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, vai cessar toda a injustiça e impiedade da terra, impiedade do diabo e dos homens que seguem o diabo. A corrupção, o cativeiro da corrupção, da miséria, da enfermidade, o Senhor colocará fim nessas coisas. E ele vem num cavalo branco. E aqui nós estamos falando já na sua vinda para assumir o governo da terra. O Armagedom é a preparação final para que Jesus assuma o governo de toda a terra. Compreendam isso. Chamado fiel e verdadeiro. Ele é conhecido pelo nome fiel e verdadeiro. Aquele que julga e peleja com justiça. Olha só, irmão. Na verdade, Jesus jamais falhou, nem jamais falhará. Ele há de cumprir cada uma das suas promessas. Quem aqui espera no Senhor, diga amém. Ele é fiel para aqueles que esperam nele. Para cada detalhe da sua vida, você tem que esperar no Senhor. Aquele que espera, que clama pelo Senhor, nós aprendemos no tipo de oração. E quando nós oramos, nós movemos Deus. Nós queremos mover na nossa vida, queremos mover na nossa família, queremos mover na nossa igreja, na nossa cidade, nós oramos, nós esperamos pelo Senhor. Toda vez que você espera pelo Senhor Jesus, você atrai a ação de Deus sobre a sua vida. E a oração, ela tem o poder da onipotência, ela move o braço de Deus. A sua esperança no Senhor, ela tem esse poder. Porque o Senhor não pode falhar nas suas promessas. Ele é fiel para com os que esperam nele. Porque é fiel, precisa ser o vingador e vir para destruir os inimigos. Os olhos como chama de fogo. Bom, antes de eu ir para isso, preste atenção. O Senhor não somente julga, mas Ele efetua o julgamento. Ele pratica o julgamento. Ele executa a sentença. Tanto Ele senta no seu tribunal para julgar, como Ele sai do tribunal e vai para a execução da sentença. Porque tem que ser executado tudo com justiça. E Ele faz isso com perfeição. E a igreja é um instrumento de Deus para realizar aquilo que Deus quer realizar. Agora, os seus olhos como chama de fogo, é o seguinte, irmãos, para onde o Senhor olha, não pode existir trevas. Onde o Senhor está olhando, tudo está claro. Se Ele olha para as trevas, tudo se transforma em luz. Acho que é uma oração legítima. Você clamar pelo olhar do Senhor. Mas você sabe que quando Deus olha para você, é exatamente quando você olha para Ele. Toda vez que você contempla o Senhor, você já está sendo contemplado por Ele. E se na sua vida tem trevas, você pode ter certeza que essas trevas diante do olhar do Senhor serão transformadas em luz gloriosa. Julgando e pelejando com justiça. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Eu já me antecipei. Mas aqui, ele também executa o julgamento depois de julgar. Ele possui o poder de julgar e também de executar a sentença. A sua peleja é o resultado do seu julgamento justo. E ele está coroado com muitas diademas. Eu estou dando para você a descrição de como Jesus voltará para esse primeiro enfrentamento do Armagedom. O que, que seria esse enfrentamento? Provavelmente, esse é o primeiro ato de Jesus quando ele pisar na terra. Ele pisa no Monte das Oliveiras e já avança com o Armagedom. Eu não sei exatamente, não sei se o pastor Ricardo sabe disso, a quantos quilômetros estava o Armagedom de Jerusalém. Talvez uns 50 quilômetros. Mas não muito mais do que isso. Jesus desce no Monte das Oliveiras e os exércitos das nações do anticristo estarão alojados, arregimentados no Vale do Armagedom. Eles estão ali com as suas armas apontadas para Israel, para destruí-lo. E Jesus, ele está vindo com essa descrição para entender o que, que Jesus está fazendo. Eu diria que ele está vindo para marcar o território. Porque daqui a pouco, depois do Armagedom, a Bíblia diz que ele reúne todas as nações da terra. Você sabe que um ato de autoridade é necessário para que as nações se submetam ao seu poder? Porque literalmente o Senhor vai ter que mostrar o seu poder para a terra. Quando ele demonstra o seu poder, que não tem início que o vença, não tem poder bélico que possa detê-lo, e quando ele convocar as nações do mundo inteiro, irmãos, elas virão. Elas serão convocadas e serão reunidas. É o último ato da preparação da terra para o reino milenar de Jesus. E ele vem coroado com muitas diademas. A Bíblia diz que na sua cabeça há muitas diademas. Representam a glória e a vitória do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. E ele vem com um nome desconhecido. Aí diz que seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ó, quantos nós conhecemos? O quanto nós conhecemos o Senhor Jesus? A Bíblia diz em João 17, versículo 3, Evangelho de João 17, 3, que a vida eterna é essa. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus quem ele enviou. Agora, o que significa ter um nome desconhecido? Ou conhecido? O conhecimento do nome é o primeiro passo para se conhecer uma pessoa. E ele está vindo para se tornar mais conhecido ainda. Interessante, apesar de haver mais de 100 nomes do Senhor Jesus na Bíblia, nós precisamos reconhecer que conhecemos apenas alguns de seus nomes. E agora ele está vindo com um nome escrito que nunca foi revelado. Essa é a multiforme sabedoria de Deus que através do Senhor e da Igreja está sendo revelada. E o Senhor vai se dar a conhecer muito mais. Nós não temos noção do quanto nós conheceremos do Senhor. Realmente não temos e não podemos ter essa noção. Ah, glória a Deus. Agora, a vida eterna é conhecer a Cristo. É por isso que ele tem um nome que ninguém conhece. E daqui, vamos imaginar um tempo inestimável de 100 anos, 100 mil anos, nós estaremos conhecendo o Senhor, porque ele é uma fonte inesgotável de muito conhecimento. É uma fonte inesgotável de muita sabedoria. Nós não temos noção, isso é algo imensurável. João afirmou que no final do Evangelho, em João 21, 25, que se ele fosse contar tudo o que Jesus fez e disse, claro que pode ter uma metáfora aqui, mas pode ser aplicado no mundo no sentido literal. Nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos a respeito do Senhor. A revelação da sua verdade, isso não é figurativo, é literal. Nem o mundo inteiro caberia as verdades reveladas sobre o seu nome. O seu nome é Verbo de Deus Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Isso é poderoso, porque Verbo de Deus é a própria palavra de Deus. O verbo é a palavra. A palavra é a expressão, é a explicação de algo. Sendo a palavra de Deus, Jesus é a definição, a explicação e a expressão exata do seu ser, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Avançando, caminhando para frente. Ele vem com os vencedores, presta atenção. Essa é a vinda do Senhor para o enfrentamento do Armagedom. E ele vem com os vencedores. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Entenda você que fez a visão dos vencedores, que o linho finíssimo, branco e puro, são os atos de justiça praticados pelos santos mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos afirmar e reafirmar muitas vezes que nenhuma obra é feita na força do braço. E aquela que é feita pelo poder do Espírito Santo, ela é transformada em linho finíssimo, branco, puro, resplandecente. Billy Graham, quando ele estava vivo, há muitos anos, ele foi convidado para inaugurar uma das maiores indústrias de tecelagem do mundo em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. E aí, naquele culto de ação de graças que ele foi convidado para ministrar, um dos executivos daquela indústria de tecido levou ele em uma das principais marcas, máquinas. Levou ele num parque de máquinas que estavam tecendo tecidos. Levou numa específica e aí aquele executivo falou assim para ele: Pastor Billy Graham, essa máquina tece o linho mais caro do mundo. Se ele não é o mais caro, está entre os mais caros. E ela está tecendo simultaneamente 42 mil fios de linho caríssimo. E o Billy Graham, observando aqueles carretéis e aquela máquina funcionando numa velocidade muito grande, ele fez uma pergunta: e se um desses 42 mil fios se arrebentar? Aí o executivo falou assim: olha, boa pergunta, Pastor Billy Graham. Isso não pode acontecer. Ele falou: mas se acontecer? Bom, se acontecesse, o linho ficaria defeituoso. Mas pode acontecer isso. Por essa razão, essa máquina, ela tem um sensor. E se acontecer, se por acaso acontecer, que qualquer um desses fios se romper, ela vai parar de maneira imediata, de maneira automada. Automaticamente ela para, porque não pode continuar tecendo, porque senão o linho fica defeituoso e não justifica o preço. E aí quem é espiritual tira lições espirituais. Ele falou assim, aí ele escreveu no seu livro, o Espírito Santo. Ele falou assim, dizendo assim, que o Espírito Santo está tecendo no dia a dia as vestiduras brancas de linho finíssimo, no dia a dia. Mas se algum cristão algum dia comete um pecado, ele espera, ele não pode continuar tecendo aquela roupa, senão ela fica defeituosa. Aí o Billy Graham fez uma pergunta para ele, assim, mas como que é restaurado esse fio? Perguntou assim, como que pode ser restaurado quando se arrebenta um fio? Ele falou assim, boa pergunta, Pastor Billy Graham. O senhor está cheio de boas perguntas. Mas o Billy Graham já sabia onde ele queria chegar. Ele falou assim, nós temos um encarregado que nós chamamos ele de especialista da restauração. Ele restaura o fio de uma maneira que a própria máquina identifica se a restauração está perfeita ou não. Porque a restauração tem que ser perfeita para que o linho seja perfeito. Eu digo para você, na nossa vida, o Espírito Santo, ele está tecendo as vestes de nossa justiça, que são tecidas de linho finíssimo. E ele é o perfeito restaurador da comunhão. E quando ele restaura, quando você se dirige a ele, debaixo do sangue de Jesus, qualquer erro que foi cometido é restaurado diante da graça de nosso Senhor Jesus. E ele tece com perfeição esse linho finíssimo, com o qual compareceremos para assumir o governo da terra ao lado de Jesus. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Oh, glória a Deus. Então, os vencedores, é uma referência aos vencedores que são eleitos pelas obras da justiça que o Espírito está produzindo em nós. Bom, aí, com os vencedores, de acordo com Mateus 24:30, toda a terra verá o sinal da vinda de Jesus. Isso será um motivo para o anticristo e o falso profeta convocarem as nações? Esse argumento, isso estará sendo propagado provavelmente de uma provável invasão alienígena. E eles marcham contra a nação de Israel. Quando eles estiverem acampados no Vale do Armagedom, é quando Jesus aparece. E aí está dizendo que sai da sua boca uma espada afiada. Bom, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. É uma ordem, irmãos, de combate, de guerra. Você não sabe definir a logística desse enfrentamento. Eu me lembro uma vez que a gente estava em Israel, eu estava no Monte Hermon, e os irmãos queriam saber do pastor Luiz, mas estava diante do Armagedon. Como é que vai ser isso? Olha, tem detalhes que a Bíblia não traça a clareza deles. Mas é necessário, o que é necessário a gente saber já está escrito. Agora, se você quer definições maiores, é claro que o Espírito Santo tem liberdade de dar definições claras ao seu entendimento sobre essas coisas. E aí está dizendo que sai da sua boca uma espada afiada. Essa é uma autoridade para guerrear, para guerra, para morte. Ah, por que tem que ter essa morte? Mas se a gente perguntar quem mora no Rio de Janeiro, qual que é a linguagem que os bandidos do morro entendem? Infelizmente, a única linguagem que eles entendem é a linguagem do armamento pesado. Infelizmente, é isso. Os bárbaros, eles entendem a linguagem da barbárie. Tem que ser detido, senão eles passam por cima. Por que Jesus tem que ver para ferir as nações? Porque as nações estarão cheias do diabo. E precisa desse domínio. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, a Bíblia está dizendo que Jesus vai participar de maneira pessoal. Esse lagar aí está falando do Vale do Armagedon. Tem um versículo que está no capítulo 14 de Apocalipse que diz que será um derramamento de sangue tão grande que o sangue vai correr à altura do freio do cavalo. Não sei se você entende montaria, provavelmente a altura do freio de um cavalo é um metro e alguma coisa. Agora, na extensão do Armagedon, lá fala de não sei se é 1.260 estádios, eu não sei qual que é a medida, mas é aproximadamente 180 quilômetros quadrados de um mar de sangue. É um derramamento de sangue espantoso. Agora, aí está dizendo, ele pisa pessoalmente o lagar do vinho da fúria, do furor, da ira do Todo-Poderoso. Depois disso, o homem terá uma outra atitude com Deus. Porque até hoje, as pessoas colocam Deus nas suas piadas obscenas. A televisão, o cinema, usa Deus de maneira escarnecedora. E o céu parece fazer silêncio. Nós estamos vivendo uma época de muita graça. Que a Bíblia diz que Deus não imputa as transgressões dos homens. Mas um dia Deus se levantará do seu trono. E o dia que ele se levantar, a época da tolerância terá chegado ao seu fim. E tudo, todo o juízo de Deus culminará nesse momento que nós chamamos de o Armagedom, a grande guerra. Nos Evangelhos, Jesus disse assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, disse Jesus, essa palavra que eu tenho proferido, o julgará no último dia. Esse será o julgamento do Senhor sobre os rebeldes naqueles dias. Bom, Jesus não tem necessidade de nenhuma arma, irmãos, para combater inimigos. A palavra de Deus está falando que a sua ordem, ela é como uma palavra que sai dos seus lábios, uma espada afiada, ferindo as nações. Porque essas nações que estarão aqui serão nações cheias do diabo. Serão nações que terão feito um pacto, uma aliança irreversível com Satanás. Essas pessoas, se você ler Apocalipse capítulo 14, você vai ver que essas pessoas ainda em vida, se elas aceitarem nós chamamos a marca da besta, a marca do seu número, e se tornarem adoradores da besta, para esses não há salvação. Porque é uma aliança do coração, é um blasfema contra o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que perguntam: pode um crente aceitar ser adorador da besta para se safar da morte naqueles dias? Não. Mil vezes não. Um crente de verdade, cheio do Espírito, isso será um aferidor que vai identificar quem é verdadeiro pelo Senhor. Essas pessoas não aceitam. Não existe pressão que faça essas pessoas negarem o Senhor Jesus. Porque aqueles, nós estamos falando aqui para pessoas que podem amadurecer no tempo da oportunidade. É um tempo de imensa e ampla graça de Deus. Nós estamos vivendo um momento de largueza da graça do Senhor. Durante os dias da grande tribulação, serão dias em que as pessoas amadurecerão, mas amadurecerão pelo calor do sol da grande tribulação. Nós temos a oportunidade de amadurecermos em nossos dias. Essa é uma oportunidade de Deus dada a cada um de nós. Quem pode dizer amém? Bom, eu já falei sobre isso, deixa eu avançar aqui. Acegerá com cetro de ferro. Bom, como eu já falei, o cetro de ferro não simboliza propriamente tirania, porque toda tirania é um poder desmedido e injusto. O Senhor vai julgar com justiça, vai governar com paz, alegria e justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Nele não tem corrupção, não tem iniquidade, não tem injustiça. Agora, as nações ainda terão a natureza rebelde durante o seu reino milenar. Você que está me vendo pelo vídeo, lembre-se de uma coisa: o milênio não é o céu ainda. No milênio, existirão pessoas como nós aqui. E muito provavelmente, a maior densidade geográfica da história, a maior população mundial, ela vai se projetar naqueles dias. Porque quem vai estar governando, pessoal, é Jesus. E o diabo e seus anjos estarão presos no abismo. Será um tempo de muita glória. Por que que Jesus tem que governar com o cetro de ferro? Já falei e repito, já falei na outra aula. É a inflexibilidade quanto a qualquer tipo de injustiça no governo. Qualquer tipo de corrupção não vai caber. Qualquer tipo de impiedade, iniquidade no reino de Jesus não vai ter. Vai ser um reino perfeito. Vai ser um reino glorioso. Agora, a prova que as nações ainda terão uma natureza rebelde é que, no final do milênio, o diabo será solto. E elas vão seguir o diabo, nem todos. mas muitos serão provados, e o diabo consegue ainda, depois do milênio, arrastar como a areia do mar, multidões. Como Jesus chamou ele de pai da mentira, está chamando ele de papa. E mentira ele é perito. Ele engana quem ele quiser enganar, não os vencedores que é do Espírito. Mas aqueles que não têm o conhecimento de Deus são facilmente enganados. E no futuro ele vai enganar as nações. Depois de Jesus dar um exemplo, um modelo de governo durante 1000 anos, e a terra ter prosperado muito, mas muitíssimo. O diabo é solto e ele ainda sai a seduzir as nações. E ele as engana. É necessário, então, que Jesus governe com o cetro de ferro, que indica autoridade e poder absoluto. Bom, o verso 16 inclui, isso é muito importante, que ele tem no seu manto, em dois lugares ele tem escrito, é no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As pessoas até gostam de justificar tatuagem, porque Jesus tinha isso escrito na sua coxa. Isso aqui tem propósito. Se alguma tatuagem tiver propósito, pergunte ao Espírito Santo. Eu não estou aqui para responder essa questão. Mas a coxa fala do poder, é o membro mais forte do corpo. E enquanto o seu manto fala da sua realeza, da sua dignidade. E aí, nós temos uma questão. O seu senhorio e realeza estão baseados na sua dignidade e poder. Então, Jesus governa. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É onde tem as inscrições. No manto está falando de realeza, dignidade e honra. Na coxa está falando pelo seu poder. Nós estamos aqui, estaremos ao lado do Senhor, governando nessa base, nessa influência. Aprendendo e avançando no conhecimento dEle, eternidade afora. Amém? O exército. Alguns creem. Aqui eu estou falando do exército inimigo, que vem contra Cristo. Vem para destruir Israel. As pessoas vão declarar guerra contra Deus quando declararem guerra contra Israel. Eu sei que nós não somos judaizantes, mas certamente a vontade do Senhor que oremos por Israel, oremos pelas demais nações e oremos por salvação no mundo inteiro. Primeiro, nós temos a responsabilidade com a nossa família, a nossa casa. Depois nós temos uma responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso país. É claro que eu estou falando como igreja. Mas nós temos uma responsabilidade também de orar por nações específicas. Se Deus tem um propósito para Israel, e se Israel é o relógio profético, se Jesus mandou nós olharmos para Israel para sabermos da proximidade da sua volta, então é importante que nós oremos por Israel, para que o propósito de Deus se consuma para Israel. No final, Jesus quer restaurar o reino de Israel. Aquilo que os discípulos esperavam de Jesus vai se cumprir. Você vê em Atos capítulo 1, os discípulos de Jesus perguntando quando é que ele ia restaurar o reino de Israel. Quando seria, a pergunta deles também recorrente, quando eles seriam tirados debaixo do jugo de Roma, do cetro do imperador romano? A pergunta deles tinha uma base. Era baseada nas promessas que o Senhor fez pelos profetas. E essas profecias se cumprirão plenamente. O que eles não entenderam era o momento que, em primeiro lugar, o Senhor teria que tratar com a questão do pecado e do diabo. Depois que isso fosse tratado, ele teria a liberdade de restaurar o reino. O Senhor vai restaurar o reino. A base do governo mundial de Cristo será Jerusalém, será Israel. Agora, contra Israel, está vindo exércitos. E aqui, o exército está no versículo 14, está falando de projeta para nós Apocalipse 19, versículo 14. Seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Eu estava falando para você do exército inimigo, mas eu quero, em primeiro lugar, falar do exército que está vindo com o Senhor. Porque, na verdade, irmãos, esse momento aqui, ele acontece em seguida ao tribunal de Cristo, quando o Senhor Jesus elege o seu escalão de governo que governará sobre a terra. Aqui nós estamos falando dos vencedores que receberão o galardão. Todo crente conhece muito essa palavra. Essa palavra faz parte do vocabulário de todo crente. Qual será, Senhor, o meu galardão? Me prepara para receber meu galardão. O seu galardão não é material, ele é uma posição que Jesus te dará ao lado dele, para governar sobre o mundo inteiro, primeiro sobre a terra, depois sobre o mundo inteiro. E ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar. Nós já lemos, mas você pulou para o versículo 15. Volta para o 14. Eles vêm com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Isso é poderoso. Somos nós que estaremos ao lado do Senhor. Ok, pode voltar para o slide para a gente concluir. O exército. Olha, você sabe que nem na terra, irmãos, em lugar nenhum o reino foi dado aos anjos. Eles não têm autoridade sobre Satanás. A nós foi liberada a guerra. Em Romanos 16, versículo 20, diz que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés. Bate no chão aí, bem forte. Glória a Deus. Não sei se dá para sair o som na gravação, mas o Senhor vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. E esse é o cumprimento final dessa profecia. É claro que no dia a dia nós temos a autoridade de manter o diabo debaixo dos nossos pés. Isso significando que ele não tem poder contra nós. A não ser que nós damos a ele esse poder. Mas ninguém é tolo de fazer isso. Isso se cumprirá completamente naquele dia. Esse texto, Romanos 16, 20, ele não está na sua apostila. Por favor, você pode colocar aí, ele é bom. Sem ser ele aí. Bom, essa descrição dos vencedores de Apocalipse 19, versículo 8. Você sabe, irmãos, a Bíblia diz que de Cristo nós nos revestimos. Tem dois tipos de vestes. Veste de salvação, vocês viram na visão dos vencedores, sobre as vestes de salvação e as vestes nupciais. São as vestes do governo, do reino. Os reis vestem essas vestes, que são tecidas com linho finíssimo, que são os atos de justiça que o Espírito Santo produz em nós, que confiamos e dependemos dele. Agora, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o linho finíssimo é que nos qualifica para a guerra. Agora, voltando para a última parte, os inimigos. Apocalipse 19, versículo 19. Projeta aqui para mim, por favor. Isso, é só rolar por 19. Isso, 19. E vi a besta. A besta. Eu já falei, mas é bom repetir. É um personagem com muita autoridade. Ele tem autoridade sobre toda a terra. Está dotado de todo, está cheio do poder do diabo. E também é besta porque é uma criatura que não procede do homem, nem procede de Deus, procede do diabo. Ele vem com seus exércitos, com legados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Bom, voltando para o slide, pode voltar para o slide. Os reis que seguem a besta são reis que se aliaram a esse governante, provavelmente fazem parte de uma colisão de nações poderosas. e serão enganadas pelo diabo. Porque todo mundo que se aliar ao anticristo vai se aliar pelo engano. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas o mundo ainda não mergulhou na plenitude do engano do diabo. Nesses dias, a terra inteira, ela vai ser envolvida, ela será submergida num engano sem precedentes na história. E eles são arregimentados. O anticristo e o falso profeta os convencem de participar dessa guerra, que é a sua destruição final. Esses inimigos, eles vêm para pelejar, e aí eles incluem, pelo menos, 200 milhões. É interessante que Apocalipse 9, 16, nós temos a sexta trombeta. A sexta trombeta, ela define a soltura de uma legião de 200 milhões de demônios que estão presos em prisões no abismo para um dia de juízo específico, provavelmente para esse dia. Agora, em Apocalipse 16, versículo 12, os exércitos da terra serão reunidos, convencidos de lutar contra Deus, convencidos de lutar contra Israel. Agora, o Armagedom nada mais é do que uma declaração de guerra do anticristo, do falso profeta e do dragão contra Deus. Eles serão eliminados, serão exterminados. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo, se eu estiver enganado, versículo 20, coloca para nós, por favor. Isso. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, olha só, irmãos. A inauguração do Lago de Fogo acontece nesse momento. Dois seres que a Bíblia diz que estão vivos são lançados para dentro do Lago de Fogo que arde com enxofre. Essa é a inauguração do Lago de Fogo. É impressionante que a besta, o falso profeta, eles recebem um julgamento final antes do próprio diabo, porque o diabo, ele vai ser aprisionado por 1000 anos aí. E ele é lançado no Lago de Fogo só depois do grande trono branco. Ele é lançado junto com a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Por favor, volta para o slide. Bom, essa declaração contra Deus vai marchar contra Israel. Há uma mistura aqui. As pessoas perguntam, pastor, esse exército, ele é espiritual ou ele é físico? São as duas coisas. É um exército com muito mais... É um exército, presta atenção, com muito mais de 200 milhões de soldados cheios de demônios. Então, é uma mistura. É uma possessão espiritual e um exército armado. Imagina um exército inteiro endemoniado. É o que vai acontecer. Agora, eu não estou falando de um exército de 10 mil ou 100 mil soldados. Eu estou falando de um exército de mais de 200 milhões de soldados. Então, é exuberante, é espetacular, é impressionante. Vai se acampar num lugar que é também chamado Vale de Josafá, que quer dizer Jeová julgou, ou Vale do Megido, de onde vem a palavra Armagedon, que significa grande guerra. Nada disso será surpresa, porque tudo está profetizado. Depois você pode ler Joel, vamos ler Joel 3, versículo 14. Esse texto é importante nós lermos. Meu tempo acabou, mas vou ler isso e vou encerrar. Multidões no Vale da Decisão. Porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Toda vez que você ver na Bíblia a palavra dia, isso aí é um dia figurado, não é um dia específico, não é uma terça-feira, não é uma sexta. Aí está falando de um período, de um momento, de uma fase da história. Dia representa julgamento. Por isso que é Vale da Decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Versículo 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor. É Deus se declarando, é Deus se mostrando. É Deus mostrando o seu poder para Israel. Israel estará lamentando por não ter crido no Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Porque só Jesus que vai governar a partir daqui. Amém? Essas coisas são maravilhosas. Eu queria que nós falássemos três vezes. Ora bem, Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você falasse isso de todo o seu coração. Toque no Espírito e seja tocado por Ele agora, clamando que o Brasil precisa do Senhor Jesus, que a terra precisa do Senhor. E quando nós chamamos, ora bem, Senhor Jesus, tudo que está ao nosso redor é tocado pelo Senhor. Amém? Queria que você, vamos ficar de pé, vamos fazer isso?